Senhoras deputadas, vamos então dar continuidade à nossa reunião. Passamos ao ponto 2, apreciação e votação das atas 60, 61, 91 e 96. Perdão. Questiona-se algum dos senhores deputados que pretende usar a palavra? Não? Podemos passar então à votação das atas. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade as atas 60, 61, 91 e 96. Passamos ao ponto 3, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do LIVRE para audições sobre a atuação da Estamo no processo de alineação de património imobiliário do Estado com aptidão habitacional. O Grupo Parlamentar do LIVRE tinha pedido o adiamento prestativo deste ponto, portanto estamos em condições agora de o discutir e votar. Dou a palavra então à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves para fazer a apresentação do requerimento. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, este requerimento que o LIVRE vem apresentar visa esclarecer as opções técnicas, financeiras e políticas subjacentes à recente alienação de património imobiliário do Estado por parte da Estamo. O nosso pedido de audição urgente do Ministro das Finanças e do Presidente da Estamo, bem como o acesso integral aos processos de avaliação, fundamenta-se em três ordens de razões. Em primeiro lugar, a aptidão habitacional e o potencial desperdiçado deste imobiliário. Os imóveis foram alienados no centro de Lisboa, decorrentes da concentração de serviços públicos, reúnem características perfeitamente compatíveis com a Bolsa de Imóveis Públicos para a Habitação. Segundo os dados técnicos validados por especialistas, o conjunto destes imóveis cumpre os critérios para integrar a Bolsa de Habitação Pública com capacidade estimada para 450 casas públicas. E até ao momento foram vendidos 2 imóveis, estando prevista a venda de mais 6 ainda este ano. Num contexto de carência habitacional severa que ninguém negará, a opção pela alienação em vez do aproveitamento para a habitação pública carece de fundamentação perante esta comissão. Depois, em segundo lugar, a discrepância de valores e a racionalidade económica desta transação. O esclarecimento público do Ministério das Finanças sublinha que a asta pública número 1/2026 superou em cerca de 21,9% os valores base de licitação. O imóvel da Avenida Visconde Valmor foi vendido por 15,2 milhões de euros, com base em 13 milhões, e o da Rua Filipe Folk, em 5,2 milhões de euros, com base em 4,1 milhões. No entanto, o foco do escrutínio parlamentar deve centrar-se na fórmula de cálculo do valor base e na adequação das avaliações independentes à realidade do mercado, porque feitas as contas à área bruta privativa, as vendas traduziram-se em 3.284 euros por metro quadrado na Visconde Valmor e 3.072 euros por metro quadrado na Filipe Folk. Em contrapartida, os dados oficiais do INE para transações habitacionais nas mesmas localizações registram valores medianos de 5.366 euros por metro quadrado e 6.184 euros por metro quadrado, respectivamente. Ou seja, os valores do mercado de referência chegam a ser quase o dobro do valor final da aliação da Estamo. Esta assimetria torna-se ainda mais evidente quando confrontada com a política de aquisição do próprio Estado, que tem comprado imóveis ao mercado privado por valores superiores, como os mais 16 milhões de euros aplicados em 47 fogos em Benfica, gerando uma inversão da racionalidade económica que cumpre clarificar nesta comissão. Em terceiro e último lugar, a razão é o cumprimento dos trâmites legais e compromissos políticos. Importa aferir a articulação deste processo com o despacho número 5.140/2026, que obriga a consulta prévia do IRU para avaliar a integração dos imóveis públicos na Bolsa de Imóveis para a Habitação. E é necessário esclarecer se esta consulta ocorreu e quais foram as conclusões técnicas quanto a estes edifícios. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está aberta a discussão. Sra. Deputada Patrícia Almeida. Sr. Deputado, o Carneiro tinha pedido primeiro, depois eu passo a palavra à Sra. Deputada Patrícia Almeida. Sr. Deputado, o Carneiro.
Sim, muito bom dia, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados mais presentes. Nós não temos nenhum problema relativamente ao escrutínio que este Parlamento queira fazer sobre estas matérias ou outras. Aquilo que nós íamos pedir era que a audição pudesse ser nesta fase apenas da Estamo e depois virmos que há matéria para mais audições, podermos reequacionar. Até porque, estando em causa a matéria da habitação, eu não sei se o ministro mais adequado não seria o ministro da Habitação e não o ministro das Finanças. Alertar também para o seguinte, Portanto, o próprio LIVRE reconhece num dos seus parágrafos que as vendas que foram feitas foram superiores aos valores da avaliação. Portanto, é o próprio LIVRE que escreve no seu requerimento e, portanto, contraria aquilo que diz antes desse parágrafo. E depois também chamar a atenção do seguinte, isto vale o que vale, mas é uma contabilidade que eu acho que é importante começarmos a ter em conta. Em janeiro, no dia 13 de janeiro de 2026, foi apresentada a esta comissão um requerimento para ouvir com urgência o Ministro do Estado das Finanças. Em março, dia 5 de março de 2026, foi apresentada também a esta comissão para ouvir o Ministro do Estado das Finanças com urgência, são diferentes matérias. No dia 29 de abril de 2026, também foi apresentada a esta comissão para ouvir o Ministro do Estado das Finanças sobre uma outra matéria. No dia 7 de maio de 2026, também um requerimento urgente foi apresentado para ouvir o Ministro do Estado das Finanças nesta comissão. Portanto, tirando o mês de fevereiro, que foi uma exceção, não consigo explicar porquê, não sei se foi a altura do Carnaval que eventualmente terá diminuído a apresentação de requerimentos, nós todos os meses, e só estou a fazer uma contabilidade deste ano, nem sequer estou a apresentar a contabilidade do ano passado. Portanto, faltava o requerimento de junho, que é este que agora aqui aparece para ouvir com urgência o Ministro de Estado das Finanças. Isto vale o que vale, os deputados e os partidos são livres de apresentar os requerimentos que quiserem, não há problema rigorosamente nenhum. Mas eu acho que era importante deixar esta contabilidade, pelo menos para consciencializar as pessoas relativamente a isso. Portanto, a sugestão que nós fazíamos era, eventualmente, que pudéssemos ouvir a Estamo nesta fase, pedirem os documentos que solicitam aqui também no requerimento, e depois, em função dessa audição, poder-se tirar as conclusões que muito bem entendam. Não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Patrícia Almeida.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. O Chega irá acompanhar este requerimento. Sobre a sugestão feita há pouco pelo Sr. Deputado Miguel Costa Matos de ouvirmos o Carneiro, de ouvirmos o Ministro das Infraestruturas, não me parece errado, mas o Ministro das Finanças também fará sentido, tendo em conta que a Estamo, desde 2024, é tutelada pelos dois Ministérios. Portanto, ou ouvimos os dois, ou temos que escolher, e parece-me que faria sentido seguir o requerimento do LIVRE. Obviamente não concordamos com todas as premissas que estão neste requerimento, mas parece-nos importante, de facto, fazer aqui uma clarificação às situações que são postas em cima da mesa e a outras, nomeadamente da venda e do valor da venda do imobiliário público e depois da da sua hipotética reconversão para a habitação. Ouvir a Estamo também me pareceria importante, porque assim ouvíamos todos os interessados. Concordo que fazer as audições talvez fosse prioritário, ou seja, como não é prioritário, mas deveríamos ouvir primeiro a Estamo e depois passar então para as duas tutelas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Só um ponto prévio em relação à intervenção do Sr. Deputado Carneiro, para dizer que se o Sr. Ministro das Finanças estivesse disponível para vir às vezes que é chamado ao Parlamento, em vez de estarmos estes meses todos à espera de uma data para poder agendar as audições, seria positivo e, porventura, teria também uma correspondência da parte desta Comissão. Infelizmente, não só ele não vem, como deixa várias perguntas regimentais por responder. E nós teremos todo o gosto em que esta Comissão possa tomar pleno conhecimento das perguntas regimentais que, ao arrepio das normas legais, o Ministro das Finanças não responde. Bom, em relação a este requerimento, nós acompanhamos as preocupações expressas no requerimento. Aliás, no âmbito do Orçamento do Estado, o Partido Socialista tinha apresentado uma proposta justamente com o intuito de impedir a alienação de imóveis públicos com aptidão habitacional localizados em zonas de carência habitacional ou de elevada pressão urbanística. Ora, há muitos anos que este é um caminho que tem vindo a ser feito. O Decreto-Lei 82/2020 já previa justamente um conjunto de normas no sentido de permitir que o património público com aptidão habitacional pudesse ser utilizado para a habitação pública. Há uma plataforma pública, uma plataforma do Estado que faz esse levantamento, tal como vários despachos no âmbito da descentralização de competências para os municípios, que prevêem qual é que é o património público que se encontra devoluto. E, portanto, não há nenhum tipo de desculpas, não há nenhum tipo de desculpas, ainda para mais quando o Governo da AD faz, enfim, grande pompa e circunstância de ter concluído a inventariação do património público, que é um processo que se tem arrastado há muitos anos, eu diria, aliás, porventura há décadas, e, portanto, dado que o Governo se vangloria de ter concluído essa tarefa, dado que existe plataformas que nos permitem saber qual é que é o património com aptidão habitacional, não há nenhum tipo de desculpa para nós não termos aproveitado este património. Portanto, é uma opção política este Governo ter vendido. E é uma opção política vender ao valor que vendeu, quando está a comprar mais caro. E, portanto, no fundo, a lesar os interesses do contribuinte e da população portuguesa. E, portanto, tudo isto dito para dizer que, de facto, achamos que é uma matéria que merece acompanhamento. O Partido Socialista tem uma iniciativa legislativa em apreciação nesta Câmara para, enfim, impedir que esta prática possa continuar, e esperamos que estas audições possam esclarecer devidamente a forma como elas estão a ser especialmente lesivas para a prática da política pública de habitação. Eu recordo que o Ministro da Habitação, que o Sr. Deputado Carneiro aparentemente quer ouvir, tem dito que este Governo quer reforçar a construção da habitação pública. Pois bem, não se compreende se assim é, porque é que estão a desperdiçar e a esbanjar desta maneira o património público que podia ser utilizado para rapidamente pôr esta habitação, oferta pública habitacional em curso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro, pretende intervir.
Sr. Presidente, apenas para deixar claro, por mim é indiferente. Apenas para deixar claro que o Sr. Ministro das Finanças já veio várias vezes a esta comissão, portanto acho profundamente lamentável o comentário do Sr. Deputado Miguel Costa Matos, mas seria interessante, já agora, pedir aos serviços da Comissão que deem conhecimento ao Sr. Deputado das vezes que o Sr. Ministro das Finanças já cá veio, que talvez seja oportuno e pertinente. Portanto, os seus deputados, nomeadamente o Partido Socialista, optam por fazer politiquice com este tema e, portanto, não deixa de ser curioso ouvir alguns dos comentários do especialista em habitação, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Mas cá estamos para registar e para ficar lavrada em ata o seu grande conhecimento sobre esta matéria e também ver que tipo de perguntas é que irá colocar. O Sr. Ministro da Habitação, o Sr. Ministro da Habitação, a ser ouvido, ele tem que ser proposto por algum partido e julgo que não é nesta comissão. Portanto, também gostava de deixar isso claro e seria na comissão competente. O que eu disse foi que me parece que, sob política de habitação, é mais pertinente ouvir o Ministro da Habitação do que propriamente o Ministro das Finanças. Mas isso é uma consideração que eu faço e coloco à reflexão dos senhores deputados, porque me parece que o objeto está desviado, eventualmente, do destinatário mais pertinente. Aquilo que pediria também, Sr. Presidente, era que fosse votado, portanto, cada um dos pontos que é proposto separadamente. Obrigado.
Muito bem. Então, pelo que entendo, antes de passar a palavra, Sr. Deputada Patrícia Gonçalves, para encerrar a discussão, mas basicamente aquilo que entendo é que o PSD propôs duas situações. Primeiro, ouvir-se o Presidente da Estamo e depois condicionado, se efetivamente houver necessidade de ouvir o Sr. Ministro do Estado e das Finanças. E está a questionar em votar os pontos separadamente, ou seja, a audição ao Sr. Presidente da Estamo e a audição ao Sr. Ministro das Finanças. É isso que eu entendi. Por parte do Chega, aquilo que eu percebi é que quer ouvir o primeiro Presidente da Estamo e depois um dos ministros, ou Ministro da Habitação, ou Ministro do Estado das Finanças, ou os dois, se assim esta Comissão entender. Okay. É isso, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, Patrícia Almeida.
Sim, Sr. Presidente, ou seja, ouvimos primeiro a Estamo, é o que nos parece fazer sentido, e depois o Sr. Ministro das Finanças, tendo em conta que existem duas tutelas, no caso da Estamo, e como foi sugestão do deputado Carneiro, não nos choca ouvirmos também o Ministro das Infraestruturas. Percebo que o Ministro das Infraestruturas não responde a esta comissão e, portanto, acho que aqui nesta comissão fará sentido aprovarmos a STAM e o Ministro das Finanças e depois, se o livre entender, colocar também na comissão, que penso que é a 14ª, o mesmo requerimento, mas isso já é uma decisão do livre, de toda a maneira, só para não ferir aqui a orgânica das comissões, mas primeiro a STAM e depois o Ministro das Finanças.
Muito bem. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, dou-lhe a palavra para primeiro perceber se quer acolher ou não no requerimento do livro estas sugestões e depois fazer um encerramento da discussão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É só porque há aqui uma questão que eu podia esclarecer rapidamente e podíamos ser mais céleres. Nós já apresentámos requerimento na 14ª para ouvir o Sr. Ministro das Infraestruturas, Habitação e Mobilidade. Portanto, isso está feito lá. Mas o STAMO, agora, quem tem a tutela da STAMO é o Sr. Ministro das Finanças e, portanto, nós queremos ouvi-lo aqui na mesma. Não temos nada contra que a ordem seja primeiro ouvir a STAMO e a seguir o Sr. Ministro, mas não entendemos que deva ser condicional. Ou seja, uma coisa condicionada à outra. O requerimento é como está. Só que tinha que fazer aqui um comentário relativamente à primeira intervenção do Sr. Deputado Hugo Carneiro. A questão aqui, o Sr. Deputado tentou aqui massagear um bocado os números, dizer que venderam por um valor acima do valor base, é verdade, ouça, mas o valor base, assim como o valor de venda, ficou inferior ao preço por metro quadrado na zona, tendo em conta os números do INE. Portanto, o que quer dizer é que o valor com que vocês colocaram à venda, o Governo colocou à venda este imobiliário, já era bastante inferior ao valor por metro quadrado, tanto na Visconde Valmor como na Filipe Folk. Portanto, mas se não estamos de acordo, por isso vamos ouvir a STAM e vamos ouvir o Sr. Ministro e vamos tentar dirimir todas estas dúvidas. É para isso cá estamos. Muito obrigada. Portanto, nós não temos mais nada a acrescentar, só dizer que sim, que fizemos o pedido de requerimento também para ouvir o Sr. Ministro das Infraestruturas na comissão respectiva.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Rocha Pereira, pede a palavra para intervir. Certo?
Sim, sim.
Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, tem sempre a prerrogativa de terminar o ponto.
Eu, relativamente a esta questão, acho relativamente interessante estas questões colocadas, quer pelo LIVRE, quer pelo Partido Socialista, porque durante o período de 8 anos que esteve no Governo, nem construíram uma casa por município nos organismos públicos. Foram 296 casas que construíram. Portanto, e é escandaloso que venham com esta narrativa. E depois há aqui outra questão interessante. Aqui o deputado Carneiro já falou que o deputado Costa Matos é especialista em habitação. Já falou, mas há aqui uma questão importante. Estão-se a esquecer que estes imóveis que estão a ser adquiridos não são habitações, são imóveis que vão ser transformados em habitações. Têm custos associados, quer de construção, quer de projetos, quer de reabilitação e quer o tempo que vão demorar. E, portanto, não podemos estar a confundir o preço atual das habitações que a senhora deputada foi ver em algum site, com os valores do INE, exatamente do INE, da habitação, mas não estamos a vender habitação, estamos a vender construção que vai ser readaptada para a habitação, que vai ter muitos custos de transformação, projetos e tempo. O tempo também é dinheiro. Portanto, são estas três componentes. E por isso nós, quando estamos a propor aqui na Comissão e a dar explicações, temos que ter algum cuidado com aquilo que dizemos, porque estamos a misturar conceitos. Estamos a comprar edifícios que vão ser readaptados. Quando pedimos 3 ou 4 avaliações, neste caso acho que foram 3, em que foi determinado o valor de mercado por entidades que são reguladas até pela CMVM, estas entidades, nós temos que dar respeito e temos que acreditar nesses valores. E é isso. Não podemos fazer aqui uma política de terra queimada e de lançar a toalha aqui para o meio desta comissão e para a opinião pública, a dizer que o Estado está a desbaratar património e está a vender ao desbarato. É só este.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Costa Mato.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou repetir. O Estado está a desbaratar património. Eu vou repetir outra vez para o Sr. Deputado encaixar bem. O Estado está a desbaratar património. Porque ao estar a vender imóveis com aptidão habitacional, que obviamente teriam que ter obras, para depois poderem ser habitação pública e estar a comprar mais caro outros imóveis que também eles têm aptidão habitacional, que também vão ter que sofrer obras para poderem ter habitação pública, como é evidente, ao estar a comprar mais caro e a vender mais barato, está sim a desbaratar património. Isso é a conclusão lógica. Mas o senhor deputado, em vez de dizer coisas sobre as quais desconhece, deve em primeiro lugar ter a consciência de ir buscar os relatórios de atividades e verificar como, no momento em que nós deixámos o governo, em primeiro lugar já estavam mais de 10 mil habitações a serem construídas. Em segundo lugar, já estavam centenas de habitações com casas entregues. Já o seu governo teve o desplante de mudar as regras do PRR para, em vez de ter casas entregues, ter casas concluídas. Portanto, nem a capacidade tem de entregar chaves. Aliás, já foi denunciado nesta Assembleia da República a quantidade de imóveis que estão concluídos e que o seu governo recusa-se a entregar as chaves por um motivo que nós, infelizmente, desconhecemos. Mas podemos bem a oportunidade desta Comissão perceber como é que os recursos públicos estão a ser, eu vou repetir a palavra que o Sr. Deputado gosta tanto, desbaratados dessa forma. Mas eu lanço-lhe um terceiro desafio, já que o Sr. Deputado acha que tem aqui, de facto, o segredo da verdade. Sr. Deputado, diga-me... Não, nós estamos aqui justamente a procurar saber a verdade das coisas. Então, Sr. Deputado, por favor, que nos diga que imóvel a que está neste momento a ser construído ou em obras, que resulta de uma identificação feita por este Governo. Porque, para além das 26 mil casas, as 59 mil a que Vossas Excelências deram luz verde para se avançar com a obra, decorrem da lei que nós aprovámos, das estratégias locais de habitação que nós aprovámos, dos contratos de financiamento do IRU que nós aprovámos, e das candidaturas do PRR que entraram em que Governo? E, portanto, o Sr. Deputado pode ir cortar as fitas que quiser, mas as estratégias locais de habitação, das quais resultam todas, eu vou repetir, todas as obras que neste momento estão em curso ou que neste momento estão aprovadas ou financiadas, resultam todas de instrumentos que o Partido Socialista lançou. Se o Sr. Deputado quiser chegar aos calcanhares da especialidade de habitação que o Partido Socialista tem, eu limito-lhe uma coisa, eu peço-lhe duas coisas, olha, que entregue as chaves, em primeiro lugar, mas em segundo lugar, Sr. Deputado, façam uma coisa. Lancem algum tipo de medida para descobrir casas para construir. Se não conseguirem chegar a esse nível, ao menos aprovem as casas todas que estão previstas nas estratégias locais de habitação que nós lançámos. Porque na lei que o Partido Socialista aprovou, previsto o financiamento para todas as mais de 100 mil casas que estão nas estratégias locais de habitação. E o seu governo é o verdadeiro entrave a que essas casas são construídas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rocha. A Sra. Deputada Patrícia Gonçalves estava primeiro, depois o Sr. Deputado Rui Rocha Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu só queria esclarecer aqui uma coisa. O LIVRE não esteve no Governo durante 8 anos. Como, não sei, mas juntou na mesma frase, se calhar é uma questão semântica, mas não esteve. Pronto. Em todo o caso, nós também estamos muito preocupados que o Estado esteja a ser lesado e isto não é politiquice, nem nenhum de nós tem que ser especialista em habitação, nós somos deputados e por isso é que queremos ouvir a STAM e queremos ouvir os especialistas e é isso, não, já lá vamos. E é isso que nós estamos aqui a fazer, é querer ouvir as entidades que têm responsabilidades nesta matéria. Agora, o que eu quero dizer relativamente ao que o Sr. Deputado de há pouco disse, dos preços consultados num site qualquer, que é o site do INE, não é um site qualquer, espero, devagarinho. Então, a questão é, o site do INE, o problema é que esses valores são valores médios e o problema é que é preciso reconfigurar e fazer obras nos imóveis, só que na Visconde de Valmor o valor é 60% abaixo, ou seja, o valor de mercado é 60% acima do valor da venda por metro quadrado e na Filipe Folk é o dobro. Portanto, eu não sei se as obras de recondicionamento dos imóveis custam o dobro daquilo que custa um metro quadrado. Portanto, é só isso que eu lhe estou a dizer. É por isso que nós queremos ouvir a STAMO. Porque estes números são números um bocadinho desproporcionados. E um bocadinho diria, estou a ser irónica, portanto, aqui a questão é nós queremos ouvir os especialistas. Nós não somos especialistas necessariamente. E é isso que eu tenho aqui a dizer. E depois, também gostava de dizer, cada vez que nós pedimos para escrutinar alguma entidade, quando se o PSD ou a AD vem dizer que é politiquice. Quer dizer, isso é muito desagradável. Nós estamos aqui a tentar fazer o nosso trabalho, não é politiquice, é política. E cada vez que um deputado diz isso, está a descredibilizar o trabalho que estamos aqui todos a fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Passa a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. o Sr. Deputado Miguel Costa Matos teve aqui uma intervenção muito tipo comício, mas não me respondeu àquela pergunta. Ou seja, não desmentiu aquilo que eu disse. Ou seja, não, em 8 anos o Partido Socialista entregou menos 300 casas. Menos 300, é verdade, está a explicitar. É verdade, menos 300 casas. Ou seja, o que o Partido Socialista fez foi a estratégia local de habitação, foram casas de papel previstas, que muitas delas... Muitas delas eram 26 mil casas que com os custos de construção que entretanto dispararam, este governo teve que pôr muito mais dinheiro para conseguir concluir essas 26 mil. É verdade. Mas é verdade.
Senhores deputados.
Teve que pôr muito dinheiro. E por isso, o que nós estamos, relativamente à questão que foi cá falada, a mim não me choca, já para responder também à deputada Filipa Pinto, desculpe, Patrícia Gonçalves, peço desculpa, a questão das avaliações, nós temos que respeitar as avaliações que são feitas por entidades que estiveram no terreno, e não podemos, aquilo que eu disse é que não podemos estar a fazer juízos de valor de entidades que são certificadas, e portanto, que estão na CMVM, e por isso temos que ter respeito para essas avaliações. E quando o Estado vendeu esses imóveis por um valor substancialmente superior ao valor base, acho que fez um bom negócio. E no fundo são política habitacional do Governo que achou que era melhor ir, portanto, no caso presente, alienar este património e com esses recursos poder construir habitação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Era bom que nós não transformássemos este debate num requerimento num debate sobre habitação. Eu pedia mesmo isso. Pronto. Sr. Deputado, posso dar a última palavra à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves para terminar essa discussão e votarmos requerimento? Posso? Muito bem. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, podemos passar à votação? Não? Pronto. Então vamos votar o requerimento. Vamos votar primeiro o requerimento, portanto, para audição ao Sr. Presidente da Istam sobre o processo de alienação do património imobiliário do Estado com aptidão habitacional. Questiono quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado por unanimidade. Agora vamos votar o requerimento para audição do Sr. Ministro do Estado e das Finanças sobre o processo de alienação do património imobiliário do Estado com aptidão habitacional. Questiono quem vota contra. O PSD. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, está aprovado com os votos a favor do Chega, do Partido Socialista e do requerente. Portanto, podemos passar então ao Sra. Deputada Patrícia Gonçalves.
Não sei como é que ficou o terceiro ponto deste requerimento. Como nós votámos estes dois primeiros em sequência, temos que votar o terceiro. Não votámos o requerimento por inteiro.
Desculpa.
Muito obrigada.
Há aqui um terceiro ponto, que é a remessa urgente a esta Comissão de Processo de Alienação promovido pela Istam, incluindo as avaliações realizadas relativamente ao imóvel já alienados no âmbito deste processo, entre os quais constam os imóveis sítio na Avenida Visconde de Valmor, número 72, e na Rua Filipe Folk, número 44, nas quais deve constar a identificação das entidades avaliadoras responsáveis da metodologia utilizada e dos valores apurados em cada avaliação. Questiono quem vota contra. Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Portanto, estão os três pontos do requerimento aprovados. Passamos então ao ponto 4, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar
Senhor
do PS.
Sr. Presidente, peço desculpa. Só para interpelar a mesa para solicitar a distribuição de um documento.
Muito bem, Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Nós gostávamos vamos entregar à mesa a apresentação que foi feita aqui nesta Assembleia da República em relação à execução nos programas de investimento de habitação pública pela Sra. Ministra da Habitação da altura, Marina Gonçalves, e que revela que mais de 2 mil habitações já estavam concluídas em novembro de 2023. Muito obrigado.
Muito bem, então agradeço, faça chegar aos serviços para depois procedermos à sua distribuição pelos respectivos grupos parlamentares. Portanto, esta foi uma interpelação à mesa ainda no âmbito do ponto 3. Passamos então ao ponto 4. Discussão e votação de requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para a audição do Governador do Banco de Portugal sobre as declarações relativas à evolução das taxas de juros e aos riscos inflacionistas e do professor Vítor Constâncio, antigo governador do Banco de Portugal e antigo vice-presidente do Banco Central, sobre as perspectivas da política e da evolução económica na área do euro. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Senhor Deputado Miguel Costa Matos, tem a palavra para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, mais vale cedo do que mais tarde. As declarações do Sr. Governador do Banco de Portugal. Nós, de facto, já tínhamos tido um cheirinho disto quando pudemos ouvir o Sr. Governador em relação à sua audição para ser indigitado no cargo. Nós somos um dos países mais expostos aos aumentos das taxas de juros em toda a União Europeia. Os portugueses têm muitos créditos, a taxa variável, nós sabemos isso. Mas nós também sabemos que estamos perante um cenário de inflação temporário, como aliás o governo da AD repete ad nauseam, e que resulta de choques de oferta e não de choques de procura. E portanto, se em 2022 muitos na altura consideravam que não era relevante fazer um aumento das taxas de juros, essa era não só a conclusão do Governador do Banco de Portugal da altura, como aliás das equipas técnicas e a partidárias de política monetária do Banco de Portugal e de diversos outros peritos que comentaram isto na praça. Agora, ainda mais essa conclusão se valeria a pena ser reiterada, porque não se verifica nenhum dos pressupostos que normalmente na teoria económica justificariam um aumento das taxas de juros. E, no entanto, o que é que nós ouvimos da parte do Governador do Banco de Portugal? Ele é o maior falcão de todos os falcões, assim destacado em toda a imprensa internacional. Mais vale, mais cedo do que mais tarde, aumentar as taxas de juros e castigar as famílias e as empresas portuguesas pelos seus créditos, numa altura em que, infelizmente, o endividamento da economia portuguesa, Sr. Presidente, tem vindo a aumentar bastante. E, portanto, Sr. Presidente, nós achamos que é preciso ouvir, com todo o respeito pela independência do Governador do Banco de Portugal, mas escutar, porque isso terá implicações naturais sobre a condução da política e orçamental e financeira deste país, escutar quais são as razões que justificam o Sr. Governador ter esta opinião, até para nós podermos ajustar em termos de política orçamental e financeira aquilo que entendemos ser necessário fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão, Sr. Deputado Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não temos nenhum problema relativamente a ouvir o Sr. Governador do Banco de Portugal. Não percebemos é que o PS também coloca aqui o professor Vítor Constâncio, apesar de agora na explicação do requerimento não se ter referido a ele, tanto quanto me deu a entender. Posso ter não ter ouvido, mas não ouvi qualquer referência ao professor Vítor Constâncio, que não deixa de ser caricato. Também não deixa de ser caricato notar que o Partido Socialista tem aqui um problema com o atual governador, uma espécie de vendetta qualquer, e esquece, por exemplo, que os valores de Euribor já começaram a ajustar-se porque o próprio setor interbancário antecipa essa subida das taxas de juro. E, portanto, o Banco Central Europeu agora até pode vir aumentar as taxas de juro, mas o que é certo é que as pessoas já estão a sentir o reflexo, desde logo, nos preços das prestações do crédito à habitação, antes mesmo do Banco Central Europeu ter feito qualquer coisa, independentemente desta entrevista ou destas declarações que o Sr. Governador possa ter feito. E, portanto, não deixa de ser curioso que... Enfim, para quem olha para essas questões da teoria económica e do funcionamento dos mercados, também se devia ter apercebido desse pequeno detalhe. Portanto, nós da nossa parte votaremos a favor da audição do Sr. Governador, não tem problema nenhum. Relativamente ao professor Vítor Constâncio, pedimos que ele fosse destacado, isto é, votado separadamente, porque se querem ouvir o professor Vítor Constâncio, já agora ouçamos um conjunto de personalidades sobre essa matéria. Não percebo porquê especificamente o professor Vítor Constâncio.
Muito bem, Sr. Deputado João Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Chega vai acompanhar este requerimento, mas sem antes dar algumas notas, eu gostava de ter as certezas que o Sr. Deputado Miguel Costa Matos tem relativamente à evolução da taxa de inflação. Aliás, eu recordo que em 2022 também diziam que a taxa de inflação que era temporária e depois foi a desgraça que todos nós sabemos. Por isso, acho que temos de ter muito cuidado com todas as declarações que damos e o Sr. Governador do Banco de Portugal também tem esse dever de ter algum recato nas declarações que profere, por isso é importante estar aqui a ouvi-lo, mas também concordando em parte com o que disse o Sr. Deputado o Carneiro, quer dizer, a evolução das taxas de juros já estamos a sentir agora com a evolução nos mercados. E o Banco de Portugal, também não vamos estar aqui a iludir as pessoas, tem um poder muito, muito, muito diminuto no que diz respeito às taxas de juros, porque elas são indicadas pelo Banco Central Europeu. É claro que o governador do Banco de Portugal tem uma opinião que vale o que vale muito pouco no contexto de toda a União Europeia. Mas acho que é importante ouvirmos aqui, mas acima de tudo, e acho também a preocupação de nós termos governadores que ora são indicados por um partido político, ora são indicados por outro, se fosse efetivamente um governador totalmente independente, estas questões não se colocavam. E não seria o governador utilizado aqui como, às vezes, um lançar político entre os vários partidos que indicam o governador. Por isso, se calhar, mais do que ouvir o governador, isto devia ser um momento para nos fazer pensar qual a maneira de escolher futuramente um governador do Banco de Portugal, para não termos este aqui, pois temos um ex-governador também, eu tenho que ter esta à parte, pois que acabou de sair de funções e está constantemente na televisão já a prestar declarações, ou seja, é uma situação que é no mínimo caricata, nem haver aqui um período de nojo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves.
Sr. Presidente, obrigada. Nós vamos acompanhar este requerimento.
Bem, para encerrar, dou a palavra então ao Grupo Parlamentar do PS. Foi tácito aí.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Queria agradecer os comentários das Sras. E Srs. Deputados e concordar com o Sr. Deputado João Ribeiro que, de facto, a inflação está a começar ainda. Ela vai naturalmente ser bastante maior do que aqui é neste momento, até por causa da crise de insegurança alimentar que se antevê. Felizmente tenho escrito bastante sobre isso e acho que merece bem a pena que nós analisemos isso. Todavia, parece-me é que, tal como eu referi, estes choques temporários na oferta, por muito que sejam maiores do que os que estamos a sentir neste momento e que se vão prolongar ainda um bocadinho no tempo, eles são completamente insensíveis a alterações das taxas de juros. Por muito que nós aumentemos as taxas de juros, isso não vai desbloquear o Estreito de Hormuz, nem vai poder recuperar o tempo perdido nos campos agrícolas, que é uma região, é uma atividade que o Sr. Deputado e a sua região conhecem bastante bem. E, portanto, aquilo que nos parece é que, de facto, fazendo uma análise crua de quais é que são as razões pelo qual há a inflação, as taxas de juros são um instrumento, enfim, para quem tem um martelo, tudo é um prego, mas neste caso, aplicar um martelo é mesmo uma má aplicação de política económica. Em relação àquilo que é o Sr. Deputado Carneiro disse em relação ao antigo governador, mas sobretudo antigo vice-presidente do BCE e conhecido em Portugal por ser justamente uma das vozes em política monetária mais qualificadas, é apenas uma sugestão, porque achamos de facto que era preciso ouvir um especialista académico e o Sr. Professor Vítor Constâncio, de facto, para além de ter servido nessas funções, é um especialista académico em política monetária. Nós aprovaremos qualquer sugestão do PSD sobre outras pessoas, poderemos ouvir, como por exemplo o economista Ricardo Reis, que é também um distinto economista, mais do seu campo político, naturalmente, do que do meu, mas isso não interessa nada. O que interessa é este Parlamento poder ouvir outras vozes para além do atual governador em funções, para poder tomar uma leitura mais fina de se este é ou não é um bom instrumento para ser utilizado e quais é que vão ser os seus impactos na economia real, porque senão nós não podemos fazer política orçamental e financeira sem ter em conta justamente o que são as consequências do aumento das taxas de juros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questão se podemos votar o requerimento todo em conjunto ou querem votar as audições em separado? Em separado. Muito bem. Então, vamos votar primeiro a audição do Sr. Governador do Banco de Portugal sobre as declarações relativas à evolução das taxas de juros e aos ciclos inflacionistas. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Também não, ninguém. Está aprovado por unanimidade. Agora vamos votar o requerimento para a audição do Sr. Antigo Governador do Banco de Portugal e Antigo Vice-Presidente do Banco Central Europeu sobre as perspectivas da política monetária e da evolução económica na área do euro. Quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, está aprovado com os votos a favor do PS, do LIVRE e do Chega. Passamos então ao ponto 6, não, desculpe, 5, discussão e votação de requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição da ETF, portanto da Entidade do Tesouro e Finanças, sobre os resultados das participadas do Estado e a situação económico-financeira do setor empresarial do Estado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha Pereira para fazer a apresentação do requerimento. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito boa tarde, Sr. e muito obrigado, Sr. Presidente. A COFAP, na semana transata, procedeu à audição da par pública sobre os resultados das participadas do Estado e a situação económica e financeira do setor empresarial do Estado, mas considerando que o universo de empresas participadas pela par pública corresponde a uma parte restrita do universo das empresas do setor empresarial do Estado, entendo o grupo parlamentar do PSD que se justifica proceder à audição da entidade responsável pela maioria das participações do Estado. Neste caso, em concreto, a ETF, Entidade de Tesouro e Finanças. E assim, portanto, vinhamos por este modo, portanto, solicitar a audição desta entidade.
Muito bem. Sr. Deputado João Ribeiro, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O Chega vai acompanhar este requerimento, mas gostaria de dar uma nota que a audição que tivemos à par pública, eu diria que foi a audição que eu fiquei mais perplexo deste ano nesta Assembleia da República e até se calhar fará-nos a pensar que a par pública não faz sentido nenhum existir, não é? Porque para termos uma pessoa que recebe 8.600 euros para dar pareceres a membros do Governo, que foi com a ideia que eu fiquei na audição da par pública, eventualmente eu espero que com esta audição ficamos mais esclarecidos. Mas mantenho a perplexidade do parlamentar do Chega relativamente àquela audição da par pública, que foi qualquer coisa de muito, 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 eu acho que diria até um pouco desrespeitosa para com os senhores deputados. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ribeiro. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu, de facto, queria concordar com o Sr. Deputado João Ribeiro. Em 6 anos de deputado e até em algumas comissões parlamentares de inquérito, nunca vi um convidado, uma entidade que estava a ser ouvida, ser tão evasiva e tão altiva nas suas respostas. Eu penso, aliás, que merece a pena pensarmos um bocadinho nisso. Agora, de facto, isto devia ter ficado claro quando se fez o requerimento da par pública, tem um conjunto limitado de participações sociais. É evidente que tem um papel, do ponto de vista de apoio ao Ministro das Finanças, nessa matéria do setor empresarial do Estado, mas faz muito sentido que o PSD sugere alargar o âmbito das audições. Agora, sem deixarmos de registar que a par pública não respondeu à esmagadora maioria das perguntas feitas sobre as suas participadas. Não estou a falar daquilo que das perguntas foram feitas sobre as demais áreas do setor empresarial do Estado, mas nem sobre as suas participadas respondeu. Em relação à ETF, esperemos que, de facto, possa ser capaz de responder às várias perguntas que os senhores deputados tenham. Vamos aprovar esta audição e, Sr. Presidente, sugerimos que ela possa ter lugar antes da audição do Sr. Ministro das Finanças sobre o mesmo assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos também acompanhar este requerimento.
Muito bem, sim, senhor. Dou agora a palavra, então, ao grupo parlamentar do PSD para fazer um encerramento da discussão. Se assim me entender, não vale a pena. Pronto, vamos passar, então, à votação deste requerimento. Questiono, portanto, quem vota contra. Ninguém. Quem se abstém está aprovado por unanimidade. Então, com o consenso, com a anuência dos grupos parlamentares aqui presentes, nós vamos eventualmente reajustar os temas ou as audições com o Sr. Ministro das Finanças, sobre essa confirmação da parte dos grupos parlamentares presentes, para realmente garantir que a audição do Sr. Ministro das Finanças sobre esta matéria ocorra precisamente após, portanto, a audição. Portanto, à ETF, portanto, que é o que fará sentido. Está bem? Muito bem. Então, darei nota desse reajustamento aos serviços da Comissão. Passamos então ao ponto 6, discussão e votação na especialidade do projeto de lei 334 do PS, que cria o suplemento de agente único de transportes coletivos. Eu aqui também juntaria à discussão ponto 7, Sr. Deputado João Ribeiro.
Sr. Presidente, eu ia pedir, se era possível, o ponto 6 e o ponto 7, visto que o deputado do Chega, que está a acompanhar a situação, não está nesta audição hoje, o adiamento. Se algum grupo suplementar só puser, faríamos o adiamento por legislativo, mas se nenhum só puser, do ponto 6 e ponto 7, que têm exatamente a ver com o mesmo tema.
Questão dos senhores deputados, se...
Se é que eu te perguntar, seria...
Portanto, considera que... Ok, então considera como consensualizado o adiamento dos pontos 6 e ponto 7.
Obrigado.
Muito bem. Então passemos ao ponto 8. Também há aqui um pedido de adiamento por parte do Grupo Parlamentar do PSD, um pedido de adiamento legislativo, certo? Ou se os restantes grupos parlamentares concordarem. Portanto, o ponto 8, que é a discussão e votação de relatório ao projeto de lei 563 do PS. Portanto, podemos então dar como consensualizado o adiamento deste ponto também? Muito bem, então está adiado o ponto 8. Discussão e votação do relatório do projeto de lei 600 da Iniciativa Liberal, reintrodução dos dependentes no coeficiente de família em sede IRS. O relator, o deputado Alfredo Maia, não está presente. Ah, então a chamá-lo. Se calhar então, deixe-me ver se temos outros... É isso. Se calhar nós, entretanto, passaremos ao ponto 10 e, entretanto, quando o deputado Alfredo Maia chegasse, retomaríamos ao ponto 9. O ponto 10 também é deputado. Então, se calhar, podemos... Não, o ponto 11 também temos o problema. É que vamos discutir a metodologia do projeto de resolução do PCP e, efetivamente, o PCP também não se encontra cá. E estamos aqui com um problema. Outros assuntos eu não tenho nada a tratar. Eu não sei se alguns dos seus deputados querem adiantar agora algo nos outros assuntos, mas neste momento estamos aqui com os pontos 9, 10 e 11, aqui, se me permitem a expressão, pendurados. Portanto, entretanto, eu ia pedir aos senhores deputados, nomeadamente ao seu coordenador do Grupo Parlamentar do PS e do PSD, não está cá, mas o senhor deputado Carneiro eventualmente poderá dar essa nota. Eu, de tarde, surgiu-me, portanto, uma situação que não estava a contar e eu não vou estar presente na audição à ASF. Portanto, quem vai presidir é o deputado mais antigo, neste caso é o senhor deputado Eduardo Teixeira, porque os dois meus dois vice-presidentes estão retidos. Falei. Portanto, estão retidos. O Sr. Deputado Pedro Coelho não está cá e o Sr. Deputado Carlos Pereira não há garantia que chegue atempadamente, portanto, à audição. Portanto, será o Sr. Deputado Eduardo Teixeira a presidir essa audição. Entretanto, teremos uma reunião de mesa e coordenadores a seguir à audição, para estar agendada para as 16h30. Também pedi a compreensão dos seus coordenadores, no sentido de eventualmente poder haver um atraso de cerca de meia hora nessa reunião de mesa e coordenadores. Ok? Queria deixar só esses pontos. Enfim, são situações que não estava a contar. Peço a vossa compreensão para... Ora bom, como é que estamos? Muito bem, já podemos então dar início ao nosso ponto 10. Discussão e votação do relatório da proposta de lei 74 do Governo estabelece uma exclusão de tributação em sede do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, das compensações financeiras às vítimas dos abusos sexuais ocorridos no contexto da Igreja Católica em Portugal ou em contextos similares. Dou a palavra ao Sr. Relator, Sr. Deputado Relator Daniel Teixeira, para a apresentação do relatório. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, portanto, o Governo tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República esta proposta de lei, que, como referi, estabelece uma exclusão de tributação em sede IRS das compensações financeiras às vítimas de abusos sexuais ocorridos no contexto da Igreja Católica em Portugal, mas também em contextos similares. E, portanto, a proposta em causa, de uma forma muito sucinta, visa estabelecer a exclusão de tributação em sede de imposto das compensações financeiras atribuídas a vítimas destes abusos, bem como também em contextos que são análogos. O proponente pretende que seja reconhecido que tais montantes têm natureza de reparação por danos não patrimoniais, o que não configura num acréscimo de património efetivo, devendo assim ser-lhes conferido tratamento fiscal coerente com o regime aplicável às indemnizações fixadas judicialmente. E, portanto, a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública é de parecer que esta proposta reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada posteriormente em plenário. Atenta também a matéria objeto da iniciativa que poderá ser pertinente eventualmente consultar a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questões a alguns dos Srs. Deputados pretendem usar da palavra? Não. Então, vamos colocar o relatório à votação. Questiono quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Retomamos o ponto 9, discussão e votação do relatório do projeto de lei 600 da Iniciativa Liberal, reintrodução dos dependentes no coeficiente familiar em sede IRS. O Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Alfredo Maia, tem a palavra para apresentar o relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente, que permite os senhores deputados, peço desculpa pela chegada tardia, mas enfim, estava noutras tarefas. Começo por agradecer aos serviços a nota técnica, é da praxe, mas é de inteira justiça, pela qualidade de resto habitual. Esta iniciativa foi apresentada pela Iniciativa Liberal, nos termos da Constituição, do Regimento, que consagram e protegem o poder de iniciativa legislativa dos deputados e dos grupos parlamentares. Cumpre os requisitos formais, observa os limites à admissão da iniciativa devidamente estabelecidos e tem por objeto a alteração ao artigo 69, quociente familiar, do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. Nesta sede, o deputado relator exime-se, como é a faculdade sua, de exprimir a sua opinião política e reserva-se naturalmente para a posição do seu partido em sede de votação. Das conclusões, destaca-se que esta iniciativa visa introduzir alterações ao artigo já referido e somos de opinião que a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública deve considerar que esta iniciativa reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. E disse, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questiono-se algum dos senhores deputados tendo usado a palavra. Muito bem, então podemos passar à votação do relatório. Questiono quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passemos então ao ponto 11, definição de metodologia da discussão do projeto de resolução 1021 do PCP, PRR, alargar o prazo de execução, garantir a construção de equipamentos em curso, fixar e valorizar trabalhadores essenciais ao aproveitamento de fundos comunitários nos termos do número 2 do artigo 128 do Regimento. Questiona o Grupo Parlamentar do PCP se pretende ver o projeto de resolução discutido em comissão ou em plenário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pretendemos fazer a discussão em comissão.
Muito bem, então fica registado. Senhoras e senhores deputados, portanto, nos outros assuntos já falamos, não há nada a tratar. Sendo assim, sem mais demoras, dou por encerrada esta reunião. Muito boa tarde.